mordeu o cão, traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada das por ti a pensar, elecas, 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 elecas. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas, elecas.
Título deste episódio: nesta casa desdobrável vive um ouriço bebê. Ainda não sei se é viável dar-lhe amor e cafuné.
Bom, eu diria que hoje em dia é possível mandar vir pela net qualquer coisa, não é? Mesmo aquilo que parece mais improvável. E eu diria mesmo que é possível ser ainda mais específico e mandar vir qualquer coisa da Amazon. Eu ainda me lembro quando aquilo basicamente vendia livros e pouco mais. Mas outro dia, o mundo ficou a saber que um rapaz, um influencer americano chamado Rita Jeff, mandou vir dessa loja online uma casa. O tipo mandou vir uma casa pela net. E a casa foi-lhe entregue dias depois, como se fosse um livro, como se fosse um objeto qualquer que se manda vir ali, não é? No entanto, se pretende comprar livros, adquira-os em exclusivo no patrocinador desta rubrica, FNAC.
Boa, boa.
Mas pronto, entregaram-lhe a casa, não é? A diferença em relação a outro tipo de encomenda é que foram precisos 5 homens para carregar esta encomenda, carregar e montar as várias partes. A casa custou ao rapaz à volta de 20 mil euros. É uma casa desdobrável, aquilo vem tudo espalmadinho. E depois é só montar onde quer que seja. Suponho que o terreno tenha de ter já preparado as coisas, como a eletricidade e os esgotos. Mas de resto parece que em poucas horas puseram aquela casa de pé. E aquilo tem tudo dentro. Tem sala, tem cozinha, tem casa de banho. Até já traz mobília, tem um sofá dentro.
O quê?
A casa tem um sofá. De notar que o tipo mandou vir a casa sem a ver antes. Fiou-se apenas nas descrições e fotografias, como acontece tantas vezes quando mandamos vir coisas da net. Só que...
E gastou aqui, quanto?
Estamos a falar de uma casa. 20 mil euros.
Gastou 20 mil euros sem ver antes primeiro.
Sem ver antes, antes. E então ele faz um vídeo a mostrar as instalações. Eu digo-vos, quando eu li a notícia antes de ver o vídeo, eu achava que isto não ia ser bem uma casa, que ia ser mais parecido com aqueles contentores que servem de camarim quando nós estamos em festivais ou em feiras. Tem um toquezinho disso, sem dúvida. Mas ao mesmo tempo aquilo é acolhedor.
Bons acabamentos.
Há partes em que há partes em que é impossível uma pessoa estar de pé para se tiver uma certa altura, não é? Porque quando o rapaz levanta os braços, bate no teto.
Ah, está bem, pronto.
Portanto, um Bruno Nogueira ou um Ricardo Aruz Pereira não caberiam numa casa destas, o que é uma pena, porque penso que é o sonho de um e de outro viver num destes contentores.
Já para mim é uma casa com um bom pé direito.
Para ti é, claro. Claro, claro que sim. Podes saltar, podes pôr lá um trampolim.
Eu adoro a expressão pé direito.
É, eu também adoro. Não, porquê que se chama assim?
Não faço ideia. Não faço ideia, nem quer saber, gosto da expressão pé direito.
Mas, epá, fiquei espantadíssimo com isto. Este rapaz, o influencer americano, diz que agora vai pôr a decoração mais a gosto dele. Não vai viver nesta casa. Ele diz que vai alugar para a malta que queira ir lá passar férias em Los Angeles, onde ele vive. Eu sinto que estou a dar ideias a malta cá em Portugal,
sim,
não é?
Sim.
Sendo cá em Portugal, parece que já estou a ver a renda de um contentor destes. Que alguém consiga encaixar num ermo aqui em Lisboa. 2.500 euros! Mas olha, é uma espécie de um contentor. 2.500 euros!
Por hora.
Bom, sim. Entretanto, estive a ver modelos dessas casas. Algumas parecem iglus, outras parecem naves, algumas parecem mansões, têm 2 andares e tudo. Outras parecem só extremamente tristes. Mas eu devia comprar uma, sabem para quê? Para meter lá todo o conteúdo da minha cave e fazer um museu, porque sinceramente já não tenho espaço em casa.
Também podes alugar
um
contentor.
Fazer um museu gratuito. As pessoas podiam lá ver, não cobrava bilhete. Só preciso de um terreno para meter um contentor destes.
Ó Marco, bom, é um museu gratuito ou é apenas ver
um armazém? Mas é que há muita gente que vê fotografias das minhas coisas na cave e dizem: isto devia estar exposto para toda a gente ver. Ok, epá, vou pegar num contentor e ponho.
Define muita gente.
2 pessoas.
6.
Bom, não, nunca tinha visto, mas estou aqui na Amazon e de facto 25 mil euros.
Aí está, 25 mil euros, uma mansão.
Mas é enorme.
Com uma 2 andares. Uma casa com 2 andares e com...
Tem muitas condições.
Essa casa é enorme, eu cheguei a ver uma, mas era bem mais pequena.
Mas não inclui, como disseste, a parte do saneamento, a parte elétrica.
Não, é isso, acho que tem que ter não,
e tem primeiro andar.
Faz uma fossa.
Faz uma fossa, claro, um grande buraco. E depois o cheiro, vai, o cheiro.
Agora lembrei-me do outro que roubou a sanita. Não roubou, levou-a, que era dele.
Mas achei interessante. Epá, essa casinha, não dirias que é uma coisa desdobrável?
Pois não, não, nada. Pois não. Tem muito bom aspecto.
Arranjando um terreno.
Até tem uma varanda, não é?
Depois acoplas.
Acoplo forte.
As canalizações. Depois, pronto. Bom, ontem chegou a este estúdio uma notícia que todos achámos das mais sublimes de sempre. É uma história comovente sobre empatia, sobre cuidado. Aconteceu no país de Gales. E esta história é tão bonita que eu acho que a devíamos temperar com música bonita, Pedro. Eu preciso de uma banda sonora tocante para aqui.
Isto é o quê?
Isto é Vangelis, isto é La Petite Fille de la Mer.
Filha de quem?
La Mer. Uma senhora, 70 anos de idade, passeava pelos lindos campos dessa região, País de Gales, quando descobre no chão um ouriço cacheiro bebê. E ela fica super preocupada porque o pobre bicho não se mexia. Ela encontrou-o à beira de uma estrada e pensou, bolas, perdeu-se também, ou se calhar foi atropelado. E ela então ficou tocada por aquilo e pegou no ouriço com extremo cuidado, levou-o para casa. Quando chegou a casa, colocou o ouriço numa confortável caixinha, onde colocou também uma tacinha com comida. Mano, a sério, não se riam. O que é isto? A senhora esteve uma noite inteira de vigília e começou a acreditar que se calhar o bichinho estava mesmo doente.
Tadinho.
Porque não tocou na comida e, de acordo com ela, em tantas horas, o pequeno ouriço cacheiro não fizera cocó nem xixi.
Então estava muito frágil.
Muito frágil. E a senhora não quis acreditar que o bichinho estivesse morto e pensou, ok, só pode estar doente. E então no dia seguinte, e de novo com todo o cuidado, ela pegou no pequeno ouriço e levou-o à veterinária local para ver se a boa doutora poderia salvar o querido ouricito inanimado. A veterinária não precisou de levar a cabo muitos exames. Na verdade, bastou um rápido olhar para dizer o seguinte à boa samaritana que salvara o ouriço: minha senhora, como posso dizer-lhe isto? Isto não é um ouriço. Isto é o pompom de um gorro de lã. Preciso deixar assentar esta informação.
Epá, por mim é. O homem que mordeu o cão, amanhã voltamos. Era um pompom de um gorro.
Alguém perder um pompom de um gorro cinzento de lã? Não, era um ouriço, era um pompom de lã de um gorro.
É bonito.
Que aquela senhora carinhosamente apanhara, que aquela senhora levara para casa, que aquela senhora tentara alimentar.
Mas tem um bom coração.
E que aquela senhora estranhara não fazer cocó nem xixi. Porquê? Porque era um pompom de um gorro de lã. E eu digo-vos uma coisa: se há uma vantagem dos pompons dos gorros de lã, quando temos de os usar no inverno, é eles não fazerem cocó nem xixi, porque isso seria uma tragédia nas nossas cabeças.
Agora imagina a senhora que perdeu o pompom.
Sim.
E que tem um gorro e diz: olha, está aqui o pompom. E o que é que pôs na cabeça? Um ouriço.
Faz um ouriço. Anda a passear, anda uma senhora a passear-se com um ouriço na tola.
Esse gorro é muito giro.
Esta
Obrigado.
Senhora passou uma noite inteira a vigiar um pompom de um gorro. A cuidar de um pompom.
A fazer festinhas?
Sim.
E à espera que ele fizesse xixi e cocó.
Malta, eu não vou julgar que uma vez olhei para a janela da minha casa e declarei aflito: grandes selvagens! Atropelaram ali um gato! Fui ver. Ah, espera, uma caixa de cartão machucada. Foi ridículo e espero que ninguém tenha visto, porque ainda por cima corri dramaticamente na direção do atropelado, na ânsia de salvar. Afinal, era cartão. Era cartão. Por isso não tem a ver com pessoas de 70 anos, que eu com menos 20 já faço este tipo de confusão.